9:35. Daqui a pouco a Rádio Assembleia transmite as comissões permanentes da casa. Temos previstas duas hoje pela manhã, às 10 horas, Comissão de Indústria e Comércio e ainda Comissão de Direitos Humanos. 9:35. Aline, faça as honras da casa. Estamos recebendo aqui, além de deputado estadual, aniversariante do dia.
Exatamente, Bruno, mais uma vez. Bom dia para você, bom dia para todos os ouvintes da Rádio Assembleia, em especial a você, amigo internauta que está conosco no nosso YouTube. É com muita alegria, com muita satisfação que a gente recebe o deputado Gilberto Catani hoje aqui ao vivo nos estúdios da Rádio Assembleia, após inúmeras tentativas. A gente sabe o quanto é concorrida a agenda do senhor, tantos compromissos. Assessoria agradecer já em nome aqui da Natália, do Carlos e toda a sua equipe por atender o nosso convite, trazê-lo, e logo num dia tão especial, no dia do seu aniversário. Então a gente abre a nossa entrevista mais uma vez lhe desejando muita saúde, muita paz, que seja um ano de renovo e principalmente de muitas, muitas boas expectativas. Seja bem-vindo à Rádio Assembleia, deputado.
Obrigado, obrigado Aline e a todos aí da rádio, também aqueles que nos ouvem. É um prazer estar aqui. E realmente, hoje estamos mais, ficando mais experientes, né?
Mais experientes.
É, ué. Já passamos do pico da montanha, né? Vamos subindo, subindo, chega no pico, agora vamos chegar ao final, né?
Dia de aniversário não é dia de folga, não, né?
É nada, já trabalho. Tava cedo no trecho.
Maravilha. Deputado, mais uma vez, reforçando as palavras da Aline, saúde, paz, que Deus abençoe sua vida. Bom, deputado, temos vários assuntos. Vamos começar, se o senhor assim bem entender, falando dos resultados da CPI, das invasões de terras urbanas e rurais, né? O plenário apreciou recentemente o relatório final, o senhor encaminhou aí ao Ministério Público estadual. Quais resultados a população pode esperar de fato?
Bom, a CPI foi muito produtiva, né? Nós trabalhamos de uma forma até, eu digo assim, silenciosa, devido ao que nós, ao assunto em si, né? Não por ser polêmico, mas por ser perigoso, né? Nós tivemos alguns desfechos dramáticos dentro da CPI. Foi uma CPI assim que causou grande repercussão em alguns casos, vou explanar já em seguida. Mas foi uma CPI que detectou pelo menos dois pontos cruciais. Primeiro, que existe uma forte ligação entre invasões de propriedade no estado do Mato Grosso e o crime organizado, né? Isso ficou claro dentro da CPI. Um outro ponto é que existe também uma forte influência política dentro das invasões de propriedade no estado do Mato Grosso, inclusive de parlamentares, até mesmo de deputados, né, que foram denunciados na CPI, não por nós, mas por pessoas que trouxeram aí várias documentações, registros e fizeram denúncias realmente de agentes políticos, não só ajudando, mas incentivando a invasão de propriedade privada no estado do Mato Grosso, o que é um crime e que um parlamentar não deve fazer de maneira nenhuma. Enfim, esses dois pontos cruciais, mas foram muitos, teve muitos desdobramentos essa CPI, né? Nós tivemos inclusive numa visita em loco, ali no chamado Contorno Leste, num dia, né, eu, o deputado Avalone,
aqui em Cuiabá, né?
Aqui em Cuiabá, numa invasão urbana que tem aqui, apesar de ser uma propriedade rural, mas é dentro da cidade, né, no dia seguinte o proprietário da terra foi assassinado, né, isso nos chocou muito, né, o deputado Avalone se emociona quando fala desse caso, né, não que a CPI teve alguma culpa nisso, mas foi praticamente um recado para nós, deputados, né, foi digamos assim, uma retaliação, né. E depois a tristeza maior é você saber que tudo isso que a CPI apura, tudo isso que acontece não tem, vamos dizer assim, não tem um respaldo das próprias forças de segurança, vamos dizer, porque o cidadão que assassinou o proprietário é um policial civil. E esse policial civil assassinou um cidadão dentro da sua própria propriedade, né? Um cidadão idoso, né, com quase 90 anos de idade, que estava praticamente cego, né? Com um carro descaracterizado, um carro sem placa, né? Junto com outros meliantes que fazem parte da invasão da terra desse cidadão, e simplesmente as ações contra esse assassino foram arquivadas, né? Então assim, são coisas que nos deixam estupefatos, né?
Os senhores levaram essa denúncia à Secretaria de Segurança?
Levamos a denúncia a todas as entidades possíveis, a última delas foi ao Ministério Público Estadual e também ao Ministério Público Federal. Fizemos um encaminhamento direto ao procurador-chefe, né, doutor Rodrigo, né, se não me engano. É o doutor Rodrigo, né? Eu sou ruim para guardar nome, rapaz.
Do Ministério Público, né?
Ministério Público. Protocolamos pessoalmente com ele para que realmente se faça alguma coisa, né? E a gente vê assim um bom, vamos dizer, uma boa intenção do Ministério Público em nos ajudar, né? Sentimos dele mesmo, né, que quer realmente que as coisas sejam esclarecidas e que acabe esse crime de invasão de propriedade. Nós temos praticamente uma questão cultural, principalmente na capital do estado, que já virou cultura, assim, invadir uma propriedade e depois regularizar. Eu fico estupefato quando eu vejo alguém querendo regularizar uma invasão para o invasor, né? E eu acho até que essa invasão do controlado está caminhando para isso. Eu já quero deixar aqui bem claro que eu acho isso um absurdo. Você premiar alguém que invadiu uma propriedade privada, agora você vai lá e regulariza ele. Quer dizer, se os camaradas invadiram uma propriedade, você, um gestor público, vai lá e regulariza essa propriedade para quem invadiu e toma do proprietário, né? Não é a questão de dinheiro, não é a questão de indenização, a questão é a questão moral. Sim. O que você está dizendo? Que recado você está passando na sociedade? Bom, pode invadir que eu regularizo, entendeu? Quer dizer, isso vai aumentar, isso vai ser uma porta de entrada para mais invasões na capital. Isso me deixa realmente assim, numa situação de discreto de que realmente a gente possa resolver essa questão de invasões.
Essa é uma realidade mais forte que o senhor observou aqui na Baixada Cuiabana, ou essa realidade ela se espalha por todo o estado?
Não, de força assim, significativa e muito forte é na Baixada Cuiabana, principalmente na capital. Né? Como eu disse, aqui chega a ser até uma tradição, essa questão de se invadir para depois regulamentar. Né? No interior nós temos mais invasões rurais mesmo, não urbanas. Urbanas eu nem acompanhei nenhuma fora da capital. Aqui, mas não são existem loteamentos irregulares. O que são loteamentos irregulares? Uma pessoa tem uma chacrinha perto da cidade e aí ele pega e começa a vender pequenos pedaços de forma irregular, ou seja, sem fazer um cadastramento na prefeitura, sem criar um loteamento legal, né? Ele começa a vender pequenas propriedades. Isso é irregular. Isso tem um REURB que pode chegar lá e regulamentar, né? Porque é um loteamento irregular. O cara vendeu e fez o loteamento de forma irregular, precisa de regulamentação.
Sem comunicar para a
prefeitura. Mas não é uma invasão. O proprietário é que vendeu esses pedaços da área dele, né? De forma irregular, mas vendeu. Então não é uma invasão. Isso aí, beleza. Isso tem irregularidades, tem que ser sanadas, né? Mas não é uma invasão. O que a CPI apurou e o que eu me refiro são invasões. Isso é totalmente diferente.
São exatamente 9h42. Muito bom dia para você, amigo ouvinte da nossa Rádio Assembleia. Deputado Catani, ainda falando sobre essa questão, esse tema que envolve questão de terras, regularização fundiária, recentemente nós, inclusive, estivemos acompanhando uma audiência requerida pelo senhor lá no distrito de Guariba, município de Colniza, com relação a isso, né? Na reserva extrativista Guariba Roosevelt. Qual que é a realidade de fato vivida por aqueles produtores da região? A gente pode dizer que há de fato uma insegurança jurídica? Como é que está a atual situação daquela comunidade?
Existe uma insegurança jurídica gigantesca e uma covardia muito grande contra pessoas, trabalhadores honestos que se estabeleceram naquela região há mais de 30 anos.
Sim.
Né? Essa reserva foi criada depois de já ter sido, inclusive, documentado pelo próprio Intermat, áreas ali de pessoas que chegaram ali para desbravar aquela localidade, para serem produtores rurais, que já eram produtores rurais. Depois vem o Estado e cria uma reserva em cima das terras deles, sem a indenização devida. Qualquer área de reserva ou parque florestal, qualquer coisa assim, ela tem que estar regida pela lei que rege os parques, as reservas e parques do Estado. E ali naquela lei existe um tempo de pelo menos 3 anos para se fazer toda a documentação, o levantamento das pessoas e a indenização dessas pessoas. Isso nunca foi feito. Por si só, o parque já não deveria existir mais. Né?
Porque essas famílias não foram indenizadas.
Não foram indenizadas, não foram catalogadas, não tiveram nada. Simplesmente ali é uma invasão inversa. É o Estado invadindo a propriedade do cidadão e com toda a força da lei, com todo o peso do Estado em cima deles. Então, nós encontramos ali pessoas realmente desesperadas, tudo que eles têm na vida está ali dentro, e o Estado está simplesmente os enxotando de lá, né? Então, nós fizemos ali uma audiência pública, vocês nos acompanharam, que eu quero agradecer também, né? Porque a gente sabe, me parece que foram mais de 40 horas dentro de um ônibus, não é?
Foram chegar 30 e poucas horas.
30 e poucas horas. Então, é para você ver como é que a Assembleia Legislativa trabalha, né? Às vezes as pessoas mas a gente vai lá onde está o problema, a Assembleia, a rádio, a TV nos acompanhou para mostrar à sociedade o que acontece lá nos rincões do estado do Mato Grosso. Então, aquela questão do Guariba ali é uma questão inversa de invasão, é onde onde o Estado toma, literalmente, a propriedade de alguém que o próprio Estado colocou lá. Né? Então, mostraram, inclusive, lá, vocês foram testemunha, mostraram uma placa de quando era, se não me engano, era o governo do Júlio Campos ainda, que agora é deputado conosco aqui. Ele era governador do Estado, ele assentou aquelas pessoas lá através do Intermat, a placa está lá, eles guardaram aquela placa para provar, né? Foi exposta na audiência pública, então aquilo vai servir também, porque agora nós abrimos, inclusive, aqui na Assembleia Legislativa, uma comissão, uma frente de trabalho, para nós acompanharmos aquele processo e tentar defender, fazer o que a gente puder fazer para defender o direito de propriedade daqueles cidadãos também.
Representantes dos estados estiveram lá, do governo, do Poder Executivo?
Não. Teve o representante do Ministério Público e a Assembleia Legislativa. Eu tinha dois deputados que mandaram também seus representantes, que foi a deputada Janaína Riva e o deputado Carlos Avalone, que tem forte ligação lá, né? E os outros deputados foram representados por nós que fizemos a audiência pública.
Porque passa por uma revisão do decreto aí, no caso.
Passa por uma revisão do decreto. Inclusive, a Assembleia pode fazer um decreto do Legislativo. Que surta os efeitos do decreto estadual. Só que nós não queremos chegar nesse ponto, porque nós sabemos que agora, como é uma questão ambiental, principalmente envolve o Ministério Público. Eles vão vir para cima querendo fazer as ADI que eles tanto fazem, né? Hoje em dia não adianta mais se legislar, porque se legisla, eles deslegislam, né? Então é complicado. A gente tem que fazer uma articulação aí. Por isso nós fizemos a frente de trabalho, vamos chamar todo mundo para conversa, né? Ministério Público, a Justiça, o Governo Estadual, e também a Assembleia Legislativa e os interessados maiores, que são os produtores, para que a gente possa nessa conversa, né, tentar sanar o problema de uma maneira que... Ninguém é contra o parque. Primeira coisa, ninguém é contra o parque. E o parque só está lá porque os produtores preservaram. Entende? Então não existe essa de dizer que os produtores não querem o parque ou que nós não queremos. Não é isso. Nós queremos o direito para todos. Ou o Estado vai indenizar todo mundo, que ele não tem capacidade e não quer fazer isso também, né? E não tem por que fazer isso também. Mas existe a parte do parque e existe a parte dos produtores que tem que ser reconhecida.
9 horas e 47 minutos, o programa Painel conversa hoje com o deputado estadual Gilberto Catani, do PL. Mais uma vez a gente faz o convite, né, Aline, para interagir pelo WhatsApp, mandando perguntas.
Exato.
Interagindo, 65996898950. Deputado, ainda o senhor falou de meio ambiente, né, pelo menos tem como pano de fundo esse acordo aí das signatárias da moratória da soja que... tem como discurso de pano de fundo o meio ambiente. O senhor defendeu fortemente o projeto da Assembleia Legislativa aprovado, que subiu ao Supremo. Tivemos uma decisão liminar do ministro Dino que reavaliou essa decisão e hoje, portanto, essa lei do Estado é em vigor, que restringe ali benefícios fiscais a empresas signatárias desse acordo, né?
Sim.
Primeiramente, gostaria que o senhor fizesse a defesa, o seu posicionamento sobre a importância da nossa produção.
Sim.
E como é que o senhor entende todo esse acordo?
Usa-se muito essa questão do meio ambiente para tudo hoje, né? Virou uma militância para qualquer coisa que você queira provar de ilegalidade contra o produtor rural, usam-se o meio ambiente. A moratória da soja é uma sanção, que não é uma lei, é uma sanção feita pelas empresas, um acordo entre empresas que compram soja, as grandes tradings, né, que compram soja em todo o estado do Mato Grosso, em todo o país, se uniram para dizer assim: nós não vamos comprar soja de produtores que desmataram depois de 2008. Ora, o nosso Código Florestal dá direito ao produtor de desmatar em qualquer época. Em 2008 existe um marco. Quem derrubou até ali não importava a quantidade. Mas de 2008 para frente existem regras a serem seguidas. Por exemplo, na região amazônica, né, que é a minha região lá de Nova Mutum para frente, né?
Sim.
A região de floresta amazônica, né? Você pode derrubar 20%. Então o cara compra 1.000 hectares, ele compra a área toda, é dele, ele paga por ela, ele paga imposto sobre o total da área e ele é responsável por toda a área. Mas ele só pode derrubar 20%.
Né? 200 hectares, no caso.
200 hectares. Ele pode derrubar e ele pode produzir nos 200 hectares. Isso está na lei, mas mesmo estando na lei, ele não pode chegar... É um direito que a lei dá para ele, mas Sim. ele não pode chegar lá e derrubar sem ter uma licença da SEMA para derrubar, uma licença da SEMA para queimar, uma licença da SEMA para enlerar, uma licença da SEMA para poder jogar os restos das raízes, enfim. Tudo que você imaginar, ele precisa de uma licença. Né? E depois a licença para... fazer a atividade em si.
Né?
Depois que ele tem tudo isso, ele vai lá, então ele derruba, ele enlera, ele queima, ele limpa, ele cata a raiz e depois ele vai produzir. Certo? Depois que ele fez tudo isso dentro da lei, que o próprio Estado autorizou ele a fazer, que a própria legislação autoriza ele a fazer, chega uma empresa e diz: eu não vou te comprar o teu produto porque você fez isso depois de 2008. mas a lei diz que ele pode fazer isso. Então, quando essas trades fazem esse conluio, fazem esse cartel e não compram esse produto do cidadão, elas estão cometendo um crime contra o nosso Código Florestal e contra o direito do nosso cidadão e um crime comercial gravíssimo contra a não comprar a produção dele, que é de forma legítima dentro do nosso país. E com isso eles alegam uma legislação europeia, né? É que a Europa não compra e tal. Ora, você não pode aplicar uma legislação europeia, é um produto brasileiro, você não pode trazer uma legislação europeia, ou então acabou até a nossa soberania nacional, né?
Certo.
Então, essa é a moratória da soja. O que nós fizemos? Nós não podemos legislar sobre isso porque é uma legislação federal, tipo assim, vamos proibir isso. Nós não podemos proibir, nós não podemos também invadir o mercado e botar regras sobre o mercado, né?
Uhum.
Até porque nós somos defensores do livre mercado, né? Então, o que nós fizemos? Nós propusemos um projeto de lei que o nosso estado do Mato Grosso não dê incentivos fiscais, não forneça incentivos fiscais para empresas que estiverem cometendo esse crime, né? Nada mais legítimo que isso, né? Mas o PCdoB...
Uma medida de reação.
Certo. Então, as empresas têm milhões, até bilhões de reais de incentivo fiscal do Estado.
Certo.
Né, para operarem aqui dentro do Estado. O partido PCdoB entrou no Supremo Tribunal Federal, fez uma petição ao ministro Flávio Dino, pedindo a inconstitucionalidade dessa lei. Né? Eu até, como ministro do Supremo, eu fico assim até pensando como que aceitou isso. Né? Porque como que pode ser inconstitucional um incentivo que é dado pelo Estado do Mato Grosso e está sendo retirado pelo próprio Estado e pela Assembleia Legislativa do Estado? Né? Não tem absolutamente nada a ver com a federação. Então, tipo assim, a lei é extremamente estadual. Só nós temos legitimidade para fazer e aí contestar. Mas tudo bem, ele aceitou. Né? Mas graças a Deus, depois, quando o senador Wellington Fagundes fez a audiência pública no Senado, eu entendo que aquilo ali foi crucial e foi muito, muito bom acontecer aquela audiência pública ali, porque o Senado sempre dá uma visibilidade maior também, né?
Sim.
E aí o ministro compreendeu ali que realmente a lei não tinha como ser inconstitucional. Então ele devolveu e agora é lei no nosso estado que o estado pode retirar os incentivos fiscais de quem estiver praticando esse absurdo aí da moratória da soja.
A gente está falando essencialmente de ICMS aí.
Não sei quais são, eu não sei dizer se é só o ICMS. Claro, o ICMS sempre entra na jogada, mas não é só o ICMS, não. São vários tipos de incentivos, inclusive incentivos para indústrias que estão ligadas às trades, né, e tudo mais.
Impostos municipais também, né?
Também, todo tipo de incentivo que se possa imaginar. Você tem incentivo, por exemplo, com terrenos, você tem incentivos todos os impostos do Estado, que é do Estado, ele pode conceder incentivos de não cobrá-los, né? Isso gera bilhões de reais ao ano aí para essas empresas.
Porque a política de benefícios fiscais, incentivos fiscais, é uma política boa, né?
Ótima.
No sentido de atrair investimentos.
Nós estamos totalmente favoráveis.
Sim.
Entendeu? Nós estamos totalmente favoráveis. Inclusive, nós temos incentivo agora, por exemplo, para as indústrias de etanol. Né?
Uhum.
Isso é magnífico. Nós precisamos, e temos que incentivar isso. Né? Uma pena que os deputados não podem fazer, melhorar até isso, né? Mas assim, o Estado está de parabéns em fazer, e as empresas têm que ter isso sim, e é uma competição, inclusive, entre os Estados, né? Como
sim.
Nós temos esses incentivos bacanas aqui, as empresas vêm para cá, senão ela poderia se instalar na divisa aqui com Goiás, se Goiás oferecer mais, e pegar o nosso próprio milho e processar lá. Então nós não podemos, nós temos que ter um incentivo, nós não somos contrários ao incentivo. Agora, uma empresa que não compra o produto do nosso produtor, não pode estar sendo beneficiada e incentivada a continuar a fazer isso.
É,
né?
Não faz sentido.
Então, é muito simples, a empresa vai continuar recebendo os incentivos, é só ela não fazer isso, é só ela não se negar a comprar o produto. E tem mais um detalhe interessante, que inclusive eu falei lá na reunião com o doutor Wellington, com o senador Wellington. Nenhum grão de soja deixou de ser comercializado na safra passada aqui no estado do Mato Grosso. E só existem essas empresas que compram. Então como que esse camarada vendeu esse soja? Ele teve que achar um atravessador,
claro.
Né? Ele teve que perder muito dinheiro nisso. Né? E essas mesmas empresas compraram depois que esquentou com outro atravessador. Esquentou entre aspas, porque às vezes
sim.
Até elas mesmas, é vontade delas. Entendeu? Elas são as proprietárias. Elas falam, não, pode entra por aqui, entra por ali e tal. Elas compraram o soja. Isso é inegável. Né? Se só tem elas que compram. E o soja foi comercializado, não ficou nada sem comercializar. Obviamente, elas estão comprando esse soja de outra forma. Então, levam, inclusive, o produtor a uma ilegalidade para que ele possa sobreviver.
Deputado, há cerca de um ano, infelizmente, o senhor vivenciou uma situação muito difícil. O senhor e a sua família enfrentou uma violência assim, sem dimensões. Diante dessa situação absurda que vocês vivenciaram, o senhor tem apresentado, utilizando-se do cargo que tem hoje, tem apresentado uma série de medidas legislativas de proteção à integridade das mulheres e principalmente a possibilidade de que essas mulheres tenham meios para se defender de agressores. Além de medidas de proteção individual, o que mais falta no que diz respeito a políticas públicas para que tenhamos uma redução nos casos de violências contra mulheres? Haja vista que Mato Grosso ganha e está disparadamente, principalmente no feminicídio.
Olha, eu tive uma experiência pessoal, como a senhora falou, muito, muito significativa. E eu digo para você de uma forma muito simples, para que todos possam entender. Se a minha filha tivesse o direito de defender a sua própria vida, ou seja, se ela tivesse o direito de ter na cintura dela uma arma de fogo para se defender, eu tenho certeza que ela estaria viva hoje, né? Não existe botão de pânico, não existe... São todas medidas ótimas, tá? Não estou falando contra as medidas, são Sim. boas. Mas não existe como você apertar um botão de pânico se o cara está chegando no portão da sua casa, e esse cara, em 99% dos casos, é uma pessoa que conhece a sua casa, conhece o portão, ele sabe como abrir, ele sabe como entrar, ele sabe qual é a sua rotina, onde você vai estar.
Alguém íntimo, próximo, né?
Entendeu? Quando esse cara está chegando no portão, que você escuta ele estourando a porta ou alguma coisa assim, você aperta o botão de pânico. Quanto tempo a polícia leva para te salvar? Ela não vai conseguir te salvar. E em muitos casos também, o cara não está preocupado com a polícia. Olha só, o cara mata os filhos dele, mata a esposa dele e depois dá um tiro na própria cara, né? Ele mesmo se mata. Você acha que um cara desse tem medo de alguma coisa?
Não.
Ele não está preparado para o medo mais. Aquilo já tomou conta dele e ele vai fazer aquilo de qualquer maneira. Entendeu? Então, a única maneira que eu vejo de realmente dar uma proteção efetiva para as mulheres é que ela também possa se defender à altura. Né? E nada é mais coloca os dois no mesmo patamar do que uma arma de fogo, né? Se a pessoa chegou armada, obviamente encontra uma outra pessoa armada que possa se defender, né? Isso é um ponto que eu tenho batido muito, né? E eu acho que é um ponto que resolveria realmente, principalmente as mulheres que têm medida protetiva, né? Que nós temos inclusive um projeto para isso na Assembleia Legislativa, né?
O senhor apresentou um projeto específico aqui na casa?
Sim, tanto para as mulheres como para as advogadas e para os advogados também, né? Nós temos um projeto na casa, está rodando aí. Logo que aconteceu o fato, ele até deu uma andadazinha, né? Agora parou de novo. A gente sabe que tem forças contrárias que não querem, mas no meu entendimento é um ponto que seria crucial. Um outro ponto que eu vejo muito importante é a gente tentar estudar e entender o porquê que isso acontece. Por exemplo, não é possível nós ficar olhando esse cenário e não começar a estudar o motivo que leva uma pessoa a fazer isso que eu te falei. Matar os filhos, matar a esposa e se matar. Entendeu? Uma pessoa assim, ela está extremamente perturbada e doente, mas alguma coisa aconteceu para levar ela até isso. E no meu entendimento, na minha avaliação, é o seguinte: nós temos muitas políticas separatistas. Nós temos uma política para a criança, nós temos uma política para o velho, nós temos uma política para a mulher, nós temos uma política para o índio, nós temos uma política para os homossexuais, todas elas separadas. Sim. E nenhuma delas de agregação, de juntar, de mostrar que a família dos nossos avós, por exemplo, né, estava mais correta que as nossas famílias de hoje. Nossas famílias estavam muito mais unidas do que as famílias de hoje, né? Porque o que foi que aconteceu no meio do caminho para a sociedade estar onde ela está hoje, né? A mulher, por exemplo, sendo muitas das vezes usada como objeto, simplesmente objeto de desejo, né? Sendo vilipendiada na sua honradez, né? O homem, muitas vezes, não tendo amor, nem amor próprio, né? Porque a própria Bíblia diz que se ele amar a sua esposa, ele deve amar como Cristo amou a igreja. Então, isso são valores que se perderam no meio do tempo, que nós temos que recuperar. Mas nós só vamos conseguir recuperar isso com políticas que possam fortalecer a unificação desses parâmetros. E isso chama-se família. Quando nós fizermos políticas para que realmente a família seja respeitada e seja, de fato, colocada como pilar da sociedade que ela é, aí eu creio que nós teremos uma mudança comportamental.
Então, o senhor acredita que um pouco antes de, infelizmente, essas pessoas cometerem essas violências, elas vão demonstrar que elas são capazes de fazer isso?
Olha, eu nem sei se essas pessoas são capazes de fazer isso antes delas fazer. Essas pessoas não demonstram, porque isso envolve, é justamente aí que está o cerne da questão. Isso envolve a família, envolve os parentes, certo, envolve os familiares, a mulher, os filhos, o pai, o sogro, a sogra. E aí, por exemplo, nós nunca imaginávamos que o Romero, meu genro, fosse ter coragem de fazer uma coisa dessa. Né? Eu tinha o Romero como meu quarto filho, entendeu? E qualquer pai que casa sua filha, deixa sua filha casar com alguém, ele tem o seu genro como alguém de casa, alguém da família, e assim que tem que ser.
Sim.
Né? Agora, o que levou a isso dentro do ambiente familiar deles dois é uma coisa que não deixaram transparecer. Então é muito, muito complicado, justamente por isso. por as pessoas hoje terem uma visão de que cada um tem que andar para um lado, né?
Certo.
Todo mundo tem que, tipo assim, a mulher tem que ser independente do homem, e o homem tem que ser independente da mulher. Eu não creio nisso. Uma vez que eu casei com a minha esposa, eu e minha esposa nunca vamos ser iguais, tá? Eu e minha esposa não somos iguais. Sim. E nós nunca vamos ser. Nós somos totalmente diferentes. Por que é diferente, deputado? É porque a minha esposa tem o que eu não tenho. E esse que a minha esposa tem me preenche, certo?
Virtudes e qualidades que o senhor não tem.
Não só isso, não só virtudes e qualidades, como também questão carnal, questão corporal, tudo. Tudo que um homem precisa e ele não tem, e ele busca a vida toda, está numa mulher. E quando ele encontra sua esposa, ele encontra tudo aquilo que ele não tem e que ele precisa para viver. Da mesma feita, a mulher também precisa de muitas coisas que ela não tem dentro de si própria, mas o homem tem para lhe oferecer. Entendeu? Quando você junta os dois, por isso que lá, no princípio, Deus falou assim, serão os dois uma só carne, né? Porque realmente, aquilo que falta no homem é completado pela mulher, e aquilo que falta na mulher é completado pelo homem. Isso é o casamento. E não existe nada fora disso. Tá? Então, e esses valores que eu estou dizendo aqui, eu tenho certeza que muitas pessoas que estão escutando já estão lá me chamando de machista, me chamando de um monte de coisa, tal, mas não é, isso é uma verdade que está no coração de todo mundo, né? Mas essa verdade ela é combatida, ao invés de ser fortalecida, entende? É isso.
Bom, 10 horas e 1 minuto já extrapolando o nosso horário, deputado. Agradecemos imensamente a sua presença. Feliz aniversário mais uma vez.
Obrigado.
Saúde, paz, prosperidade. Amanhã temos sessão plenária. O senhor está se... Como o senhor está se programando aí para a atuação amanhã?
Não, acho que vai ser uma sessão tranquila. Nós vamos reapresentar alguns projetos que nós temos aí. Mas eu acho que vai tramitar tudo bem. Está tá uma sessão tranquila para amanhã.
Forte abraço. Muito obrigado, viu?
Obrigado a vocês. Muito obrigado pela oportunidade.
Obrigado à assessoria também, dando todo o suporte. Aline, ficamos por aqui, mas daqui a pouco comissões permanentes, né?
É, daqui a pouquinho a gente já sobe para cobrir uma das comissões e trazer com exclusividade amanhã no programa Painel. Mais uma vez, agradecer ao deputado Gilberto Catani por ter atendido o nosso convite, toda a sua assessoria. É um prazer realmente tê-lo conosco. E venha mais vezes, deputado. É sempre um prazer ter esse bate-papo, colocar os deputados um pouco mais próximos dos nossos ouvintes. Obrigado. E mostrar de fato como é que os trabalhos acontecem.
O café é por nossa conta.
Opa, exatamente.
Que bom. Obrigado.
Então, daqui a pouco temos Comissão de Indústria e Comércio e Comissão de Direitos Humanos. Todos os detalhes aqui ao vivo pela Rádio Assembleia. O painel volta amanhã às 9 horas.